invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as nações e os homens na terra, declaro aberto esse 35º ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones. Convido a companheira Naila da Costa Rodrigues para fazer a invocação a Deus.
Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, esteja aqui conosco, nos iluminando, fazendo com que as nossas mentes estejam preparadas para ouvir o que será dito e poder realmente aplicar o melhor possível na ajuda, no servir do amanhã. Que nossos corações estejam sempre abertos para o aprendizado, que estejam sempre abertos para fazer o bem para os terceiros, os quartos, aqueles que precisam, aqueles que nos procuram, aqueles que nos procuram sempre, que nós estejamos sempre abertos para recebê-los. Que este momento seja de grande, grande ajuda e que nossos corações estejam iluminados. Assim seja.
Assim seja. Assim seja. Uma salva de palmas para o nosso pavilhão. Eu agora vou passar a palavra ao coordenador do Instituto Melvin Jones, o companheiro ex-governador João Roberto Moreira Alves. A palavra é sua.
Bem, é um prazer a gente estar iniciando esse novo momento com a realização, através da tecnologia vídeo digital, dos ciclos de estudos do Instituto Melvin Jones. Agradecer a presença de todos que estão aqui nessa nossa sede da Fundação Armando Fajardo, lá no clube, onde funciona a governadoria do distrito LC1, e todos aqueles que participarão desse encontro através do sistema de transmissão inserido no site do Lions Liderança. É importante que a gente frise o potencial e o crescimento do acesso à internet, e nós temos certeza absoluta que esse encontro é exemplo dos outros encontros, ainda mesmo no sistema áudio digital, terá um acesso bastante significativo. Esses ciclos de estudos têm tido acesso de pessoas de mais de 35 países. O número de acessos tem girado, já ultrapassou 30 mil acessos, e é sempre um avanço tecnológico. O Lions, que é a maior organização de serviço do mundo, presente em mais de 205 países, tem a oportunidade de compartilhar com todos que possam estar presentes a esses encontros físicos, como todos aqueles que venham a participar através dos meios digitais. Então, é com muito prazer que nós agradecemos ao companheiro Maurício Eloy Silva, primeiro vice-governador do nosso distrito LC1, que preside esse nosso encontro, e pedir que a nossa companheira Selma Aragão, ex-governadora do nosso distrito, uma grande educadora e líder, possa fazer a apresentação de uma outra também grande educadora e líder, que é a professora Marlene Freire. A professora Marlene Freire integra o Lions e tem dado essa sua experiência, essa sua vivência sobre o tema central, que é exatamente voltado a estratégias para o aumento de associados. Vamos analisar, naturalmente, não só o aumento, mas também a retenção de associados, porque isso é importante para todas as organizações de serviço. Fazemos esse foco em termos de Lions, que estamos no Lions, mas todas essas recomendações se aplicam a todas as organizações sociais que atuam distribuídas não só pelo Brasil, como pelo mundo inteiro. Então, eu passo a palavra à nossa companheira, amiga, professora Selma Aragão, para fazer a apresentação da nossa expositora.
Obrigada. Boa tarde a todos, à mesa diretiva, a todos os presentes. Agradeço inicialmente a oportunidade de poder compartilhar mais uma vez com alguns momentos da professora Marlene de Souza Santos Freire, psicóloga de formação, inclusive, internacional, já que todos nós sabemos da sua passagem de Stanford e da sua vivência, né, dentro da sua tese de modelação comportamental, com o conceito A, sempre já exercendo a liderança. E a nossa querida professora, companheira Marlene de Souza Santos Freire, ela tem também pós-graduação motivação, psicologia, fundamentos neuropsicológicos da Gama Filho, fez todos os cursos, inclusive mais importantes, não só o básico, mas com o avançado do Senai, na área de liderança, instrutora, inclusive, sempre foi, de dinâmica de grupo, do alto comando do Exército, onde ela até hoje exerce, né, uma liderança, e do qual eu tive a honra de ter sido uma das suas orientadas na Escola Superior de Guerra. A professora Marlene, ela tem uma passagem pela Escola Superior de Guerra, e é muito importante que se diga, em cursos de formação de um ano, de alto comando. E esse curso é talvez a primeira mulher que tenhamos, acho que no Brasil mesmo, a nível de permanência em cursos do CAEP com tanto tempo. Isso foi inclusive falado agora na nossa formatura de 10 anos, porque é a primeira mulher e a que permanece ainda no curso de altos estudos de política e estratégia, de mobilização e logística, de gestão de recursos e defesa, todos os cursos que tem a nossa Escola Superior de Guerra. No leonismo, é fundadora no dia 26 de junho de 1964 do Lions Club Cidade Maravilhosa, que é o clube de mulheres e que teve, dentro do distrito LC1, conseguiu incluir o maior número de mulheres. Né? O clube que teve o maior número de mulheres. Foi presidente 3 vezes, 2001, 2002, 95, 2008. Ela foi fundadora também, fundadora do Núcleo de Ação Comunitária, Matilde Melê. Os cursos que ela tem de liderança, inclusive, ela tem uma tese sobre liderança, ela é pioneira. Quando se lê, e o nosso Instituto de Liderança tem já dentro do seu acervo bibliográfico mais de 130 obras, quando se lê as obras de Maxwell, de John Green, nós verificamos que no Brasil nós temos uma pessoa que conhece e que talvez, eu digo sempre que eles deram uma volta aqui no Rio de Janeiro para aprender um pouquinho com a professora Marlene, porque é fantástica a sua postura, você sabe disso, né? Como professora de liderança, de aspectos de liderança. Dentro ainda do leonismo, é uma incentivadora, fez todos os cursos de leão orientador, o Instituto Avançado de Liderança, o primeiro que tivemos aqui no Brasil, que foi em São José dos Campos, ela foi convidada para participar, assessora atualmente hoje na ESG ainda, como dissemos, de atividades culturais comunitárias. É um exemplo de mulher guerreira, de uma mulher que só leva o movimento leonístico à sua abrangência e crescimento. E nós consideramos realmente que, em termos de liderança, é talvez a pessoa aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não vamos ser mais sensíveis aos outros, mas hoje nós temos certeza que conhece profundamente liderança com as suas categorias, com a sua função científica. Então é uma honra, não me arrependo de ter vindo agora de Votuporanga, descido o avião nesse momento. Era para eu estar aqui à noite, eu teria um jantar, mas eu falei, não, eu quero estar para poder te dar mais um abraço da minha professora Marlene de Souza Santos Freire.
Agradecimento.
Muito obrigada.
Pode ir.
Bom, é uma honra estar aqui com os meus mestres, eu tenho mestres também aqui, né? E a minha participação hoje seria mais ou menos para um público novo em Lions. Leal seria, né? Seria uma troca da minha experiência para você. Mas aqui nós temos experiências que eu coloquei, que vieram na minha lembrança, mas em termos das minhas vivências desde 87 no leonismo. Nós entramos no leonismo em 87, no Lions Recreio dos Bandeirantes, né? Onde meu marido foi companheiro leal, e fomos na gestão do nosso saudoso Gaia, governador Gaia. E depois, em 2 anos, 3 anos, nós fomos alçadas a companheiras leal. Eu e a Cândida e a Márcia. Fomos as 3 mulheres que entramos, né, mais ou menos recente, né, nesse ano. Então, eu vim preparada para colocar as nossas experiências de 87, mas
a maioria aqui tem experiências muito mais valiosas, muito mais consistentes, as que eu vou colocar, né? Para começar, então, saindo um pouco do escrito, né, eu vou colocar que uma experiência bem sucedida para aumento de associados e retenção, por incrível que pareça, agora me veio muito à lembrança, foi uma invocação a Deus feita por Naila, no Forte Leme, onde em 2008, mais ou menos, né? Nós fomos fazer uma palestra, convidamos um palestrante, que era o Beltrano, que era meu vizinho, e que nessa época dele estar conosco no Forte Leme, gostar da invocação a Deus, a esposa dele se tornou companheira leal.
Ele se levantou, né, Maria?
É, levantou. Ele foi um momento muito especial, né? Foi o aumento de um sócio? Sim, foi a Rita, que é a nossa companheira, e tornou-se companheira. E ele ficou muito assim, abismado, meio surpreso com o boletim que eu tinha levado aqui do distrito, feito pelo Hélio, né? Então, foi aquele momento. Então, começamos a nossa palestra nesse tipo, não é palestra, é uma conversa com vocês. Então, a invocação a Deus, no momento, foi uma experiência vivenciada e de sucesso para o Lar e Cidade Maravilhosa. Quero colocar primeiramente que no ano de 98-99, com o nosso companheiro João Roberto, também, ele colocando na assessoria de liderança o companheiro João, nós fomos convidados a participar de uma dinâmica de grupo com o Lais Flamengo, no Clube dos Médicos, lá na Barra da Tijuca. E nisso nós fizemos a dinâmica, era o presidente na época, era o Andréia, fomos assim uma dinâmica muito gostosa, proveitosa, e houve muita troca de experiência. Mais tarde, eu soube pelo próprio Andréia que foi um momento especial onde houve a retenção de associados com aquela dinâmica de grupo. Então foi um momento importante. Eu tinha vindo de uns cursos também que eu tinha feito em Teresópolis, com psicólogo. Eu fui aluna, tive a honra de ser aluna do Pierre Vai no Senai. Foi assim, uma experiência, eu acho que ímpar. Só cinco companheiras tinham um psicólogo, éramos todos da Gama Fi, e fomos convidados. Acho que para mim foi a maior experiência de vida ter sido aluno de Pierre Vai. Então, houve essa oportunidade de nós atuarmos em 98 e 99 através do nosso companheiro João Roberto. Houve também, então, eu coloquei aqui, foi um treinamento de relações interpessoais e de liderança. Depois houve para nós uma experiência, a Escola de Pais, isso em 92, pelo Barra Alerta, que é uma instituição sem fins lucrativos também, com muita projeção atualmente na Barra. Nós, eu e a Maria Luísa Gomes, atual presidente do nosso clube, nós fizemos a Escola de Paz com a Universidade de Campo Grande,
de
Moacir Bastos. E essa Escola de Paz teve um sucesso porque foi inovadora na Barra da Tijuca. Inovadora. E nisso nós também fizemos bazares. E uma vez, eu e ela, estando num bazar, vimos assim, muitas mulheres, mais de 60, e foi um bazar assim, de alto nível. Eu pergunto para a Luísa num determinado momento, não era bom nós fazermos um clube de mulheres, só mulheres? Aí surgiu a ideia e foi concretizado em 26 de junho de 1994, às 18 horas e 45 minutos, no Clube de Aeronáutica. Foi um dia memorável para nós, só mulheres, éramos 43 mulheres. Então fomos o início de uma caminhada, que eu digo que foi uma caminhada de pênis, de altos e baixos, mas de sucesso, sempre na medida do possível. sempre empenhada no código de ética, empenhados na missão, no propósito de Laios. Então, a experiência que eu tenho em Laios, além do Recreio dos Bandeirantes, que é um grande clube, nós, e nós caminhando até chegarmos ao dia de hoje, né, com a presidência novamente de Maria Luísa Gomes, né? E coloquei aqui botei pontos essenciais para experiências bem-sucedidas. O clube tem que ter uma visão de futuro, o clube tem que ter planejamento e seus instrumentos de avaliação, simplesmente semestral. Seria importante nós, sempre em dezembro, fazermos uma reunião de diretoria, depois em uma assembleia, fazer instrumentos de avaliação. Isso é importante fazer. Coloquei também que é importante num clube que tenha o foco no sucesso de aumento e retenção de associados, seria projetos, a operacionalização deles e uma consonância com as necessidades da comunidade. Não adianta nós fazermos um projeto, por exemplo, no meu clube, projeto que é um sucesso em Piraí, a coleta de óleo. Não sei se todos conhecem, mas é um sucesso de dois companheiros, a Branca e o Jorge, né? Eles têm uma renda significativa mensal só na coleta de óleo. E Piraí também é um município que todas as crianças atualmente têm um tablet. Todas. Né? Então isso é importante. Vem dessa ideia, o tablet veio pela questão da prefeitura, mas o casal é conhecido e reconhecido como fatores de sucesso em Piraí. Coloquei também que é necessário nós servir por servir com o coração, com a motivação interna, fazendo nossos sonhos e desejos se concretizarem. Nós temos que ser visto, nós temos que ir para a mídia. Lembro que em 2002, 2003, com a governadora Sueli, nós conseguimos um espaço no jornal da Barra da Tijuca. Era um quarto, metade, ficamos com uma página inteira devido às produções que nós estávamos imbuídos a fazer em termos de atividade, né? Com a nossa governadora. Também inovamos aí receber a governadora numa atividade que foi em Santa Teresa, na Casa de Apoio à Criança com Câncer. E nessa época, nós, tanto Cidade Maravilhosa quanto o Laje Recreio, nós doamos uma Kombi com ar-condicionado para levar as crianças. E isso aí também foi uma situação muito importante na retenção de nossas associadas. Esse trabalho de você receber o governador em atividade, não em jantar, simplesmente fazendo atividade. Isso é o mais importante. Né? Coloquei também que outros pontos que fazem a diferença num clube de sucesso: liderança do presidente, que eu pauto sempre, para mim é um espelho, e não estou aberta a outros tipos de liderança, mas a mim que me cabe melhor é a liderança situacional. Você é líder de acordo com a situação, com a maturidade dos participantes e com a produtividade. Então, se você for um líder pela liderança situacional, você tem quatro quadrantes, quatro situações a serem vividas. Uma delas é dizer o que fazer, quando a maturidade é pouca dentro dos associados, dentro de uma instituição. Depois você tem vender as suas ideias. Você tem seus sonhos, você tem que triturá-los, tem que colocar eles para fora, para o grupo, com amor. Então você vende a sua ideia. Então é dizer o que fazer, vender ideias, participar quando a maturidade já está mais alta, né? E a produtividade do grupo vai aumentando. Até por fim você delegar. O mais difícil em Laios que eu encontro é o presidente ter a ousadia de delegar. Faça uma reflexão. Como é difícil, e o presidente, às vezes, ele fica tão atarefado que ele entra dentro de fazer tudo. E, às vezes, não consegue fazer bem. E outro também, outro ponto que faz a diferença é o comprometimento dos seus associados. Se nós não tivermos os companheiros comprometidos com os propósitos e missão de Laios, isso aí não é uma coisa irrevogável e ímpar dentro de um clube que nós não podemos abrir mão. E o outro, que eu digo, seriam os 4 C's de uma eficácia grupal ou de uma eficácia em leonismo. Primeiramente, competência. Segundo, para mim, criatividade. Terceiro, companheirismo. E sempre as decisões e soluções de um clube serem tomadas em consenso. Então, isso aí seriam, assim, pressupostos de um clube de sucesso para o aumento de seus associados e também para a retenção deles, né? E coloquei aqui, me lembrei de várias ações que nós já temos, que já são de sucesso, que são vistas. É o CLAC, é o COLEP, é o Grêmio Sorriso, é o Transformar Sorrindo, são as feiras de saúde, em parceria com supermercados, com laboratórios, com shoppings, não é? Tem as duas feiras, eu me lembro que as duas feiras de saúde do Laios Recreio, em 93 e 94, e houve apoio da ICM, que era nessa época o Coronel Curado, chegou a General 4 Estrelas, e o No Terreirão. Foi um modelo. E foi um modelo, sabe para quem? Da ação global. A Globo começou as suas atividades de ação global após essas duas feiras. Nós tivemos o excesso todo com o acampamento, com o dentista, com 80 litros de sangue doados. Foi assim as duas maiores feiras que eu vivenciei todo o Laios Recreio, né? O projeto que eu coloquei também, as ações de feiras de saúde que nós temos de todos os clubes, as festas juninas na Praça Afonso Pena, as doações de cadeiras de rodas e bengalas, o projeto Água é Vida, a revitalização pelo panorama atual de racionamento, ele deveria ser continuado. Houve uma parada, né? Mas eu acho que todos nós deveríamos sentar e fazer por até por região um projeto de meio ambiente, de água, água é vida. Um plantio de árvores, e não sei, eu não tenho essa informação se está em sucesso, é o Jardim Sensorial do Itaipava. Está, né? Então, isso também é uma ação, uma experiência de sucesso. As palestras nas escolas estaduais e municipais acerca de prevenção e conscientização de drogas, eu acho que deu uma parada, mas ele foi muito sucesso durante a duração do ano 2008 até 2013, com a nossa companheira Teca. Né? Então, nós tivemos nas escolas todas da Barra com atuações de palestra muito interessantes. E ela, na época, teve que fazer um curso no CPDQ e até lembrado até hoje. Outro também que parou é o projeto OAB vai à escola, muito interessante. Esse também, eu acho que nós poderíamos, na sua gestão, fazer aí uma revitalização também desse projeto OAB vai à escola, né? Os projetos de visão, as parcerias com esse LOR, a CELOR, a distribuição de óculos nas escolas. Por uma questão pessoal de uma companheira com glaucoma, ela abriu um espaço e criou a ABRAG, que também está fazendo um bom trabalho, né? Os projetos de cidadania, a raspadinha, as carteiras de trabalho. E um projeto também que houve sucesso, demorou, se não me engano, dois tempos dois anos leonísticos, dois ou a três, foi o bebê cidadão que nós fizemos com a penitenciária de Bangu, com a unidade materna infantil. Porque nós, em termos da minha formação, eu era presidente na época, achamos o seguinte: o bebê que fica na maternidade, fica na unidade materna com a mãe até os 6 meses, é fundamental. Por quê? O feto tem memória. De 0 a 3 meses, tudo que nos acontece ao bebê são as nossas psicoses futuras. De 0 a 6, nós vamos ter as nossas neuroses. E até os 6 meses, todo aquele comportamento de ética e de valores são postos no bebê. Então, o bebê saía da maternidade, da unidade, com uma malinha. Nós trazíamos uma mala com todo um enxoval para um bebê de 6 meses. Isso, com certeza, é pena que nós não tenhamos possibilidade de fazer um acompanhamento, de um experimento, né? De saber a vida, como é que foi, 2 anos, 3 anos, a postura dessa criança frente à vida. Então, o que falta também a nós, laios, é ter um comportamento mais científico nos projetos que nós fazemos. Poderíamos fazer muito mais. Nós aqui, a nossa plateia, são todas elas qualificadas, todas as pessoas aqui têm uma qualificação. Falta a nós, talvez, tempo, né? Às vezes um desânimo, mas poderíamos continuar, principalmente através dos presidentes de região e de divisão. São duas figuras também muito importantes dentro de um Laios, né? Dentro da atuação do Laios. E falei mais também desse projeto Ver e Viver, né? Que está assim altamente em pauta, e esse projeto de cidadania do nosso companheiro Pedro Aurélio. E Cartaz da Paz também é um outro de visibilidade do Laios, o Cartaz da Paz. Os boletins de Laios, tanto é que o nosso secretário Beltrame, eu me lembro que ele estava sentado à mesa, ele folheava o boletim, olhando, né? Vendo. Outro também que nós poderíamos trabalhar era esse projeto que eu tenho aqui chamado Operação Sorriso. Não sei se o conhece. Eu tenho uma grande amiga, psicóloga, que faz um trabalho com crianças com lábios leporino. Muito interessante. É um trabalho de grande valia. Um outro momento também que eu achei que foi muito importante para nós, principalmente no Cidade Maravilhosa, no nosso boletim, que nós fizemos um evento, que realmente esse aí nós tivemos um aumento de associados. Duas esposas de militares que estavam presentes entraram para o nosso Laios. Nós colocamos mulheres que fazem a diferença. E nesse momento nós fizemos na H-Externa, com o Laios Piraí, foi uma parceria, porque a Branca era nossa assessora na época também, onde nós homenageamos a Lígia Pacheco de Magalhães Gomit, que foi secretária de assistência social do governo Lacerda, viva até hoje, vai fazer 101 anos, dia 29 de agosto. A Lia Lux, né, que dispensa elogios, e uma outra companheira que foi fundamental para a continuidade, a perseverança e a fênix do Lar Cidade Maravilhosa. Foi a nossa companheira Ana Maria Mirandola de Barros. Ela é esposa do Romito, né? Foi uma mulher muito importante para nós. E isso tudo, nós estamos falando que o Laios precisa, sim, revitalizar o amor ao Laios. Sinceramente, está faltando, eu acho que nos novos, vir ao Laios para servir por amor. Sabe? Sonhar. Sonho é muito importante. O sonho bem sonhado, ele acontece. Então, eu estou aqui hoje também num sonho de nós podermos ser mais benevolentes, saber ouvir o outro, escutar mais, não julgar tanto. A gente julga a priori o companheiro. Há muita dificuldade hoje em dia que eu vejo nas pessoas trabalhar olho no olho, né? Olho no olho. Então, parabenizar a todos que estão aqui em termos dos seus boletins. Eu acho que, apesar de que nós estamos usando muito o computador, mas às vezes um folheto numa sala médica, por exemplo, eu tenho a impressão, se a gente tivesse oportunidade de colocar isso em alguns gabinetes, né, médicos, de ginecologistas, uma folhinha, não com essa letra, né, mas colocando o nosso lais, vem até nós. E realmente, quando o nosso trabalho, também o trabalho que nós tivemos muito em hospital, no Cardoso Pontes, lá em Jacarepaguá faz muito bem isso, né? Atuando atualmente naquela maternidade Leila Diniz. Então, esses trabalhos externos são frutos muito bons para a nossa retenção e aumento de associados. É mais ou menos isso que eu tinha que falar e depois deixar para nós uma reflexão sobre leonismo e influência. Foi quando nós fizemos entregamos no nosso instituto, era eu, a Marlene e a Francisca Talari, né? Nós entregamos e também foi assim muito debatido e foi assim muito importante para nós. Então, é mais ou menos é isso que eu teria que colocar, né? Parabenizar também o seu boletim de Teresópolis, é um boletim que eu guardo com Copacabana. Eu tenho umas coleções ainda em casa, trouxe algumas coisas. Hein?
Infelizmente está em recesso.
Em recesso, né? Agora eu digo, que fazer para que isso não aconteça? Tem que ter comprometimento dos seus companheiros, envolvência, né? Vender alguma ideia, é uma liderança, porque aí, como nós estamos vendo, vamos dar o exemplo da liderança situacional. Está vendo aí a produtividade, isso é alta. Talvez a maturidade dos companheiros esteja em declínio, pelo cansaço, por questões de saúde, N razões. Então, nós temos que fazer, vender ideias para aumentar isso. De que maneira? Numa dinâmica de grupo. Nós poderemos estar juntas nesse caso aqui, né? Entende? Eu acredito muito nisso. Uma coisa também que é muito importante no clube, faça essa experiência. Faça um desenho das mãos em cada folha. Na mão direita, quais são as qualidades de um bom companheiro leal? Qual é os pontos fortes para um clube de sucesso? Os pontos negativos de um clube em decadência? Faça. E discutam depois, sem nomes. Sem nomes. Faça uma listagem no quadro. Pontos fortes, pontos fracos. Isso a gente faz na ESC, né? Né? Como é ser bom estagiário. Então, muito obrigada. Né? Que tenhamos mais sonhos, tenhamos mais realizações e que sempre que precisarem de mim, em termos de liderança, principalmente a situacional, eu gostaria de, né, trocar experiências.